Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com as informações de Chicago. Um dia de queda para as cotações lá na Bolsa de Chicago. A soja, em especial, recuou aí em torno de 2 pontos nos principais vencimentos, depois de ter subido quase 20 pontos na última sexta-feira. A gente vai lá para a Laboro Corretora, onde está o Ginaldo de Souza, aqui comigo já no telão. Seja bem-vindo, Ginaldo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado hoje que aparentemente tentou fazer uma realização de lucros aí, no finalzinho até deu uma recuperada, né, Ginaldo? Chegou a ter uma pressão maior nos preços e encerrou com 2 de baixa.
É verdade, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. O nosso cordial boa tarde aqui dos amigos da Labor. Alex, na realidade, o mercado hoje chegou a fazer 7 centavos de baixa e recuperou, chegou a fazer 0 a 0. Fechou ligeiramente em baixa. O milho até um pouquinho em alta, apenas o trigo com 4, 5 de baixa. Por quê? Nós estamos numa semana curta, uma semana do Thanksgiving Day, dia de ação de graças. Então, nós temos um pregão de sexta-feira inexistente, ou seja, fechado do CBOT, e na sexta-feira é apenas um pedaço. Estamos vivendo a questão das discussões climáticas, e isso é o mais importante, que foi o que fez na sexta-feira o mercado subir quase 20 centavos. E hoje começou devolvendo, baseado no clima melhor para a América do Sul e especialmente para a Argentina. Quando você olha vamos dizer, todo esse dinamismo do mercado, colocando 15, 20 centavos numa pancada só, num dia só, em Chicago, você fica admirado. Diz: olha, será que a Argentina tem um problema? A maioria dos analistas que eu respeito, e eu também considero isso, nós podemos dizer, é muito cedo, mas o mercado não dá bola para isso. O mercado não quer saber se é cedo, não tem problema na Argentina, não tem problema no Brasil, ele não quer saber. Ele compra e acabou. E especialmente numa semana quando nós vamos ter basicamente a inexistência de dois pregões. Então, é preciso que a gente considere tudo isso, porque em termos de clima, o Brasil tem boas chuvas, do Paraná para cima. Inclusive, se você puder compartilhar um mapa que é em tua tela, você vai verificar que a própria Argentina tem chuvas melhores do que as que tinham a semana passada. E isso faz o dinamismo do mercado. Mas isso sozinho, por enquanto, não é suficiente. Você está compartilhando a
Estamos
tela?
vendo já a tela aqui, Ginaldo.
Então, você pode observar que as chuvas para o Brasil, elas variam entre 4 polegadas a 9 polegadas. Nós estamos falando de 9 polegadas, 225 milímetros. No máximo, você vai ter de chuvas em algumas boas partes do Brasil. Do Paraná para cima, você tem chuvas quase generalizadas. Agora, quando você olha aqui embaixo, você verifica que a Argentina tem chuvas menores, chuvas de 40, 30, 25 a 50 milímetros. E, inclusive, as províncias aqui, Buenos Aires, que é a primeira província mais importante em plantio de soja, 32, 33%, não tem previsão de chuvas. Porém, ainda é cedo para você falar alguma coisa. Não tem problema, não tem problema. Eles receberam chuva nos últimos 10 dias. As condições de solo tão boas, eles têm um solo muito rico, mas o mercado não dá bola para isso, é o mercado de clima. Nós estamos começando a viver um pouco do weather market aqui no Brasil, aqui na América do Sul. Então, essa é a diferença entre comprar ou não comprar. Então, os fundos e a maioria dos traders, dos players, não, eles não vão esperar, vamos dizer, olha, vai dar um problema sério, ele sai comprando. Segunda-feira, ou amanhã, ou depois, tem que liquidar a posição, eles vão fazer profit take, tomada de lucro, e acabou. Mas é isso que está acontecendo no mercado nesse exato momento, Alex.
Quer dizer, o mercado não espera o prejuízo se consolidar, né, Ginaldo? Ele age antes, né?
O mercado se antecipa, Alex, tanto na venda como na compra, é assim, sempre foi assim, desde que eu me conheço, por gente, desde que eu me conheço como operando em Chicago, isso há quase 40 anos atrás, 40 anos atrás, era assim, não mudou e vai ser assim. E hoje até a dinâmica, através dos robôs e dos meios de comunicação mais rápido, faz com que o mercado se torne volátil. Essa semana é uma semana que a gente tem que apreciar, porque normalmente na semana de ação de graças, o mercado sobe um dia, dois antes do dia, ou seja, da quinta-feira, e sobe também depois. Depois, no, na segunda-feira, ele pode se ajustar e até cair um pouco. Mas nesse momento o mercado depende apenas de clima. Se você falar de demanda, a demanda está boa, não tenha dúvida que a demanda está boa. Mas olhe bem um detalhe importante, que é bom a gente frisar. Os embarques americanos estão atrasados em relação ao ano passado. Ficaram muita coisa da safra velha, ou seja, que não embarcaram até 31 de agosto, ficaram muitas, algum volume em toneladas. E também, as vendas projetadas pelo USDA até agora, segundo os nossos cálculos, têm apenas 53% de vendas, quando o ano passado era 67% ou 63%, se eu não me engano, 67%, para ser mais preciso. Então, as vendas estão atrasadas e os embarques também estão atrasados, apesar de termos vistos vendas excepcionais aí nas últimas semanas. E também temos visto embarques também excepcionais. Mas a verdade é que os embarques e as vendas estão, vamos dizer assim, atrasadas em relação à programação do USDA.
Muito bem. Deixa eu voltar um pouquinho na questão das chuvas lá na Argentina, da falta delas. Você citou aí, Ginaldo, pouco mais de 30% de área de produção com um certo problema aí em relação ao clima. A gente pode considerar que essas áreas estão sob risco ou ainda não?
Não, elas não estão sob risco, elas estão recebendo chuvas. A província, por exemplo, de Buenos Aires está recebendo chuvas menores. Se você olhar o mapa, você vai verificar que a província de Buenos Aires, aqui onde eu estou com o dedo em cima, quase não tem chuva para os próximos 10 dias. Já recebeu chuvas menores nos últimos 10 dias. Já as províncias de Santa Fé e de Córdoba, e também de Entre Rios aqui, elas têm mais chuvas de 4, 5, de até 50 milímetros. Entretanto, quando você olha esses 37% aqui que se refere à província de Buenos Aires e La Pampa, essas regiões não têm problemas ainda, passariam a ter problemas daqui 10 dias. Os mapas mostram hoje que nos próximos 10 dias essas regiões terão chuvas menores. Porém, a Argentina a gente conhece, meu amigo. Às vezes não tem previsão e no dia seguinte apareceu chuva. É um fenômeno que a gente tem que considerar. A Argentina também tem temperaturas menores, o solo é mais rico, tudo isso. Então, o mercado tem a sua expressão no clima, a sua força pelo clima, que, aliás, é uma coisa que eu, sinceramente, não gosto muito. Altas pelo clima significa oferta, redução de oferta. Né? E isso não é bom, porque se você tiver soja a 12 dólares e tiver 20% de produção a menos, é uma coisa complicada, né?
Sem dúvida. Agora, com relação aos embarques atrasados, como é que a gente explica isso? É o produtor americano que não está querendo participar? Tem a ver com preço ou não tem demanda acontecendo, Ginaldo?
Não, tem demanda, tem vendas, mas os embarques são atrasados e as vendas também de safra nova, setembro, outubro e novembro, estão atrasadas. O que acontece é o seguinte: o Brasil diluiu toda a sua programação que acontecia no passado nos portos brasileiros, que se embarcava março, abril, maio, junho e julho. Hoje o Brasil, a Argentina segue embarcando, inclusive soja. Se você procurar no Lajeado do Paranaguá, você vai encontrar navios embarcando soja, em pleno mês de novembro. Você vai ter dezembro embarcando, você vai. Então, isso tirou um pouco dos embarques da América do Norte, no caso, os Estados Unidos.
Muito bem. Eu pensei que tivesse alguma coisa a ver com uma retração do produtor nas vendas também por causa do preço.
Não. As empresas vendem independente do produtor, eles vão se cobrindo, vão ajustando suas posições. Isso poderia até ter um pouco de retração, mas não é assim que funciona. Na realidade, nós temos logísticas de outros países, no caso, o Brasil e a Argentina também.
Se o produtor americano não quer entregar, vai procurar em outra origem.
Exatamente. Então é o que está acontecendo. Ou seja, o Brasil nesse momento está caro. O prêmio brasileiro está acima do prêmio americano. Mas eles estão mais devagar porque a própria indústria, o exportador americano, não está encontrando o respaldo do produtor. Então ele não está se arriscando muito em fazer novas vendas.
Muito bem. Agora. E o preço, hein, Ginaldo, lá em Chicago? Para onde esse preço vai? Você falou aí desse comportamento de alta ainda nessa semana, antes do feriado de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, podemos ver uma soja voltando àqueles patamares acima dos 10 dólares. Janeiro, por exemplo, já fechou a 9,90, falta pouco para os 10.
O Alex, se nós dissermos que Chicago não vai subir, nós seríamos loucos, porque é o clima que vai ditar o mercado. Isso é indiscutível. Hoje, quando você faz a relação oferta, demanda e preços, você vai ver que milho está muito barato, trigo está barato e soja estaria caro. Mas a soja, como sendo a mais volátil e a mais dinâmica, porque oleaginosa no mundo não tem tanto oleaginosa. Você substitui milho por farelo de milho, você substitui trigo por triguilho, uma série de coisas. Mas soja não tem substituto, basicamente. Não é óleo de palma que vai substituir o farelo da soja, não é o óleo disso, daquilo que vai suprir essas posições. A gente tem que considerar que, na realidade, o que está acontecendo é que a soja vai ser muito mais volátil do que milho e trigo se o clima continuar, vamos dizer assim, irregular na América do Sul. E isso, na minha opinião, é um prato cheio para o especulador. Os fundos estão levemente comprados em soja. 3 mil contratos estavam hoje de manhã. Estão 245 mil contratos, se eu não me engano, vendidos em milho. Estão 125 mil contratos vendidos em trigo. Mas estão comprados, ligeiramente comprados em soja, 10 mil e poucos contratos de farelo e quase 50 mil contratos comprados de óleo. O óleo nesse momento está tendo o maior interesse. Por quê? Porque é fruto da oleaginosa.
Muito bem. Ô, Ginaldo, você falou aí da preocupação com o clima. A gente olha principalmente no curto prazo, nos próximos 15 dias, enfim, o que que está acontecendo com o clima. Mas as especulações em relação ao Laninha também já começam a ganhar corpo em Chicago?
Também começam a ganhar corpo em Chicago, não só em Chicago, no mundo inteiro. Amanhã nós teremos o relatório do Bureau Climatológico da Austrália, que deve divulgar o fenômeno Enzo, ou seja, nós vamos ter aí, para mim, o Bureau Climatológico da Austrália, em termos de Laninha, de fenômeno Enzo, é o mais importante. Eles analisam de uma maneira muito tranquila e são muito precisos ou próximos à precisão em termos de clima, em termos de fenômeno, né? Então, esse relatório sai amanhã, nós vamos divulgar isso amanhã com certeza. E nesse relatório, nós vamos saber, o Laninha entra. Qual é a categoria? É leve, é light, é médio, é forte. Se for um laninha fraco e de curta duração, não terá muita importância, na minha opinião, para o mercado. Mas se disser, não, o laninha entrou, vai ficar estabelecido até final de abril de 2018. Aí a coisa muda, porque pegaria basicamente a safra da América do Sul no seu todo, basicamente. Então a coisa pode se complicar. Mas se for um fenômeno que entra agora em dezembro, por um período até final de fevereiro e tem uma, vamos dizer, uma categoria bem suave, não vai ter tanta influência. Mas o mercado vai especular por conta disso e vai botar o prêmio clima em cima disso aí. Só que a gente sabe que isso tem uma curta duração. Esses preços aí de 9,90 que fecharam hoje. O contrato de janeiro, esses preços podem superar rapidamente os 10 dólares, não tenha dúvida nenhuma. Mas do mesmo jeito que ele pode subir, vai cair. Então, a minha recomendação é que observe o clima, mas vá vendendo, fazendo média. Não adianta querer acertar o olho da mosca. Vender soja 10,50, meu amigo, ninguém vai dizer que não vai vender. Mas eu não quero esperar até lá, eu quero garantir a minha produção, garantir o meu lucro, garantir a minha tranquilidade. Então, eu vou vendendo aos poucos, vou fazendo uma média. Se eu vendia 10, 10,10, 10,30, 10,40, 10,50, eu fiz uma média de 10,30. É uma baita de uma média, se você considerar isso aí, com os prêmios positivos que nós temos hoje.
Hoje, Ginaldo, você falou dos 10 dólares. É, vender a partir dos 10, então, é uma recomendação?
Vender a partir dos 10 na relação ao contrato de janeiro.
Janeiro.
Janeiro. O maio, você tem que levar em consideração que você tem que começar a vender aí a partir dos 10 e 20, tem que começar a vender. Aliás, nós já vimos esse mercado no passado aí, fazendo as altas, 10 e 30, 10 e 30 e pouco, e o mercado não sustentou e veio abaixo de 10. Então, é hora de você aproveitar essas altas que possam surgir. Os analistas mais sensatos dizem os ralis que possam acontecer nos próximos 15 dias são para serem vendidos.
Nos próximos 15 dias, então, atenção, né?
Exatamente, tá? Nos próximos 15 dias. Porque daqui 15 dias também o clima, se não se normalizou, meu amigo, aí nós vamos começar a ter um caos. Aí os preços não vão ficar a 10, nem a 10,20, nem a 10,30. Se a Argentina continuar seco. E, inclusive, se fala muito também sobre a questão do Rio Grande do Sul, que o Laninha, esse ano, pela sua curta duração, ele atingiria mais o Rio Grande do Sul do que o resto de Santa Catarina e o Paraná. Tanto é que, quando você olha no mapa, para os próximos 10 dias, você vai ver que grande parte do Paraná tem chuvas acima de 4 milímetros.
Ô Ginaldo, o Marlon Paniagua pergunta para você se vocês vão fazer esse ano aquela viagem para a Argentina, como no ano passado. E manda um abraço para você, Ginaldo.
Meu caro Marlon, um grande abraço para ti. Com certeza vamos fazer, eu estou me preparando aí. Tivemos alguns imprevistos, eu não pude me encontrar e falar com o Daniel aí. Em Campinas, mas nós vamos nos programar e vamos fazer sim. Esse é um programa que a gente não pode deixar de lado, até mesmo porque estamos aqui do lado. Então não há razão. Em 4 dias você faz a Argentina tranquilamente, uma área boa para você viajar, sem montanhas. Então nós vamos fazer sim, Marlon. Um grande abraço para você, meu amigo.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu, Ginaldo?
Disponha sempre, lembrando a você que essa semana nós temos a votação aí da Previdência e isso poderá ter efeitos. Hoje, por exemplo, Chicago estava aberto, a BMF estava fechado, então não
Dólar, né?
tivemos dólar. Mas a gente pode ter essa semana um dólar volátil. Se a Previdência for aprovada, o dólar vai cair para 3,20, talvez um pouquinho menos, mas não muito menos do que isso aí. Que o espaço para baixo é relativamente curto, mas se não for aprovado, o dólar volta acima dos 3,30. Então, unir o útil ao agradável, preços em Chicago e a alta do dólar. Essa é uma boa perspectiva para o produtor brasileiro.
Legal, muito bom. Bela recomendação. Ginaldo, obrigado. Um abraço para você e até a próxima.
Para vocês também, saúde e paz a todos.
Isso aí, um abraço. Ginaldo de Souza, Labora Corretora, conversando com a gente, trazendo as perspectivas para o mercado da soja. um dia de que começou aí pressionado para as cotações, mas está encerrando praticamente no 0 a 0. Você confere comigo na tela os preços de fechamento. Olha aí o janeiro, 9 dólares e 90 centes por bushel, uma queda de meio ponto. O março, 10 dólares e 1 cente, queda de 0,25, mesma queda para maio, que fechou a 10,10, e o julho, 10,19, com queda de 0,25 também. Vamos ver o milho. Para dezembro, 3 dólares e 45 centes por bushel, alta de 2 pontinhos. O março fechou com 1,5 de elevação a 3,56. O maio, 3,64, subindo 1,25. A mesma alta para julho, que fechou a 3 dólares e 72 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Dezembro, 4 dólares e 22 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 25. O março, 4,38, caindo 5 pontos também. O maio cai 4,5 pontos a 4,49, 4 dólares e 49 centes por bushel. O julho, 4,62, perdendo 4,5 pontos. São esses os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. E daqui a pouco tem mais informações, outras cotações, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.